ter coragem se o que você quer, aquilo que pensa e faz.
Estamos de volta com o programa Vamos à Luta.
Coragem, coragem se o que você quer.
É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho.
É o que eu digo e faço, não suponho, sou milionário do sonho.
É difícil pra um menino brasileiro, sem consideração da sociedade, crescer um homem inteiro, muito mais do que metade.
Fico olhando as ruas, as vielas que ligam meu futuro ao meu passado, e vejo bem como driblei o errado, até fazer taxista crer que posso ser mais digno do que um bandido branco e becado.
Falo querendo entender, canto pra espalhar o saber e fazer você perceber que há sempre um mundo, apesar de já começado, há sempre um mundo pra gente fazer,
um mundo não acabado. Um mundo filho nosso, com a nossa cara, o mundo que eu disponho agora foi criado por mim.
Meuzinho, pobre curumim, rico, franzino e risonho,
sou milionário do sonho.
Ali vem um policial que já me viu na TV espalhar minha moral, veio se arrepender de ter me tratado mal. Chegou pra mim, sem aquela cara de mal, fala mano,
abraça mano,
irmãos da comunidade, sonhadores iguais.
Sei do que estou falando, há um véu entre as classes,
entre as casas,
entre os bancos,
há um véu, uma cortina,
um espanto que pra atravessar, só rasgando, atravessando a parede, a invisível parede, apareço no palácio,
na tela,
na janela da celebridade,
mas minha palavra não sou só eu,
minha palavra é a cidade, mundão redondo,
capão redondo,
coração redondo, na ciranda da solidariedade,
a rua é nós, compadre, quem vê só um lado do mundo,
só sabe uma parte da verdade,
inventando o que somos, minha mão no jogo eu ponho,
vivo do que compõe,
sou milionário do sonho.
Vou tirar a onda.
Peguei no rabo da palavra e fui com ela.
Peguei na cauda da estrela dela.
A palavra me porta.
Você tem noção?
É por isso que educação, você sabe, é a palavra-chave.
É como um homem nu, todo vestido por dentro.
É como um soldado da paz, armado de pensamento.
É como uma saída, um portal,
um instrumento.
É isso aí, estamos de volta com o programa Vamos à Luta, que hoje traz aí para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes o debate sobre a reforma do ensino médio, com as professoras Mônica Ribeiro e Edmara Domingues de Oliveira. Então a gente começou esse segundo bloco com a poesia, música, né? Milionário do Sonho, faixa aí do álbum O Glorioso Retorno de Quem Nunca Esteve Aqui. Faixa do rapper Emicida, com a participação da grande Elisa Lucinda. Então vamos voltar para o nosso debate. Edmara, vamos começar com você agora. A gente abordou no primeiro bloco os principais pontos polêmicos dessa reforma, né? Um deles é a questão da liberdade de escolha do currículo a ser cursado. Mas fora essa propaganda de liberdade, assim, quais serão essas consequências reais para o futuro desses jovens, né? Como é que vai funcionar essa ementa, digamos, alternativa? E até mesmo em relação aí, a gente vê essa questão do vestibular também, que se mostra na preparação do vestibular, de todo esse desenvolvimento. Conta um pouco para a gente como é que você enxerga isso.
Mas então, a proposta, né, da reforma tem um outro ponto ali importante, que ela fala sobre o projeto de vida, né, dos estudantes. Então, o texto, né, que explica sobre o que é o projeto de vida, ele é um texto até muito, muito assim, sedutor, porque ele diz que, né, que os alunos podem desenvolver sua autonomia, sua independência, né, para fazer as suas escolhas, né, o sentido da... Tem até uma parte em que diz isso, né, para descobrir o sentido da sua existência, né, então a gente pensa, nossa, é uma coisa maravilhosa, né. Porém, né, a gente se depara com poucas possibilidades de justamente essa autonomia, né, e essa possibilidade de escolhas, porque pensamos assim, hoje, né, nós temos um currículo estruturado, né, em disciplinas e que possibilita o estudante, né, a ter assim, um conhecimento mais aprofundado nessas disciplinas, né? Então, mesmo que a pessoa tenha lá, né, uma certa facilidade, por exemplo, sei lá, para matemática, por exemplo, né, mas ele vai ter esse conjunto de outros conhecimentos também disponíveis, né, para que ele, né, tanto tenha contato quanto, né, depois futuramente ele pode, né, se interessar por alguma área, né, no curso superior, dar seguimento aos seus estudos. Mas a gente se depara com, né, essa divisão, né, com os itinerários formativos. É onde, se você se aprofunda em uma área do conhecimento, e as demais? Né? Então, eu fragmento o conhecimento, eu diminuo a possibilidade justamente do acesso a esse conhecimento. Né? E o que nós trabalhamos hoje, talvez não seja o modelo mais ideal que nós temos no ensino médio hoje, né? Mas nós caminhamos para, né? Você diminui a formação básica do estudante e você diminui ainda mais, né, quando você se depara com a possibilidade dele ter a estudar, por exemplo, se a pessoa, se ele quer estudar apenas ciências da natureza, por exemplo. Mas se, né, por exemplo, nós tivemos o vestibular da Universidade Federal no final de semana, né? Inclusive, né, uma aluna minha hoje falou: professora, caiu sobre Sérgio Buarque de Holanda, né, o Homem Cordial, e foi justamente o que nós tínhamos estudado antes do recesso. Ela falou: professora, se eu não tivesse visto isso em sala, eu não saberia nem quem era Sérgio Buarque de Holanda, nem o conceito de Homem Cordial, né? Então, com certeza, aquela questão, né, do vestibular, ela conseguiu, né, entender, enfim. Mas essa possibilidade, né, quando você chega nesses exames de seleção para o ensino superior, o conhecimento ele não está fragmentado, né? Então, assim, qual é, né, o porquê se aprofundar em uma área do conhecimento? Mas o conhecimento ele é plural, né? O conhecimento ele tem essa diversidade, justamente porque, assim, eu posso considerar também que tem estudantes que não vão especificamente ir para o ensino superior logo que terminam o ensino médio. Não é uma obrigatoriedade isso, mas nós acreditamos que a formação do ensino médio, ela não é só para o ensino superior ou para o mercado de trabalho. Ela tem essa função, né, de formação do estudante, né, de conseguir desenvolver a sua percepção no mundo, as suas reflexões, né? Então isso fica inviabilizado, né? Porque diante justamente, né, de você escolher uma profissão, um vestibular que você vai fazer, como que vai fazer? Eu vou ter que reestudar aquilo que eu não sei, vou ter que aprofundar nas outras áreas também que eu deveria, né, que o ensino médio deveria me oferecer. E dos motivos colocados, né, na MP, principalmente lá em 2016, é porque, assim, a gente tem nem 20% dos jovens em que ingressam no ensino superior. E essa fala é reproduzida aqui no estado do Paraná. Nós temos aqui diretor de ensino da SED em que diz que os alunos não vão chegar ao ensino superior. Né? Então você já meio que traça, né, o caminho. Então você não vai para o ensino superior, portanto não precisa oferecer um ensino de qualidade. Né? E a nossa questão é: mas por que nós não deveríamos fazer exatamente o contrário? Incentivar para que esses estudantes, né, desenvolvam, né, o seu pensamento sobre, né, um ensino superior, sobre uma faculdade, né? Porque também a ideia do ensino da formação técnica e profissional não serão todas as escolas. E justamente nós caímos na questão da oferta, né, da parte da formação técnica e profissional para a iniciativa privada. Então, assim, se pensa especificamente na formação do estudante ou há outros interesses, principalmente interesses privados, em jogo, né? Então, o que está em jogo nesse campo educacional? O que está em jogo, né? Então, é difícil, fica muito difícil eu conseguir explicar até mesmo para o meu aluno, né? Eu tentei explicar numa situação atrás, né, para os meus estudantes como seria. Mas, professor, mas por quê? Por que assim? Né? Então, e eu volto a dizer, né, aquilo que eu falei: a falta de informação é intencional. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente questiona, né, e mais a gente não entende a lógica, né, a racionalidade do ponto de vista do educador. Né, talvez a gente entende se a gente ir para o outro lado, né, dos gestores em que desenvolveram essa política. Mas do ponto de vista do estudante, nós acreditamos que não, né, assim, não é nenhuma coisa nem outra, nem formação para o mercado de trabalho, nem formação para o ensino superior. Né, e a gente precisa, né, tomar muito cuidado, né, com os discursos bonitos que vêm pela frente, né, principalmente das propagandas do governo federal, sobre essa autonomia, essa independência e capacidade de escolha que não existe para o estudante.
Ótimo, professora Edmara. E é bom que você trouxe essa questão do setor privado. Eu já passo a bola para a professora Mônica, trazendo esse gancho, né, nessa questão. Parece que é uma grande pressão, né, desse setor privado para essas mudanças previstas nessa reforma, professora. Como é que funciona essa pressão, né? Quem que são essas organizações? Você pode dar exemplo para a gente, por gentileza?
Ótima pergunta. Vou só colaborar um pouquinho ali com as questões que a Edmara colocou muito rapidamente e vou aí para essa pergunta do Diego, né? Eu tenho um colega, né, alguém que também estuda aí ensino médio, né, o Fernando Cássio, da UFABC, e ele tem chamado esse ensino médio de NEM. A sigla, né, Novo Ensino Médio, ficou NEM, né, o NEM. E nós estamos chamando de neném, né? Assim, nem. E Edmara falou duas coisas, né? Nem prepara para o ensino superior, nem prepara para o mercado de trabalho. E eu diria que, muito tardiamente, nós conseguimos colocar no Brasil uma identidade para o ensino médio em que ele, de fato, não é um cursinho preparatório para o ensino superior e não é um cursinho preparatório para o mercado de trabalho. Ele é a educação básica. Por isso é que ele está na LDB desde 96 como última etapa da educação básica. Enquanto a educação básica é um direito, cada vez um direito com menor desigualdade, é o que a gente defende, né? Um ensino médio que de fato forneça essa formação básica comum de qualidade para todas as juventudes, para todas as meninas e meninos que estão na escola brasileira. Então começa por aí. Ele se enfraquece enquanto educação básica quando ele divide aí em itinerários, quando traz o foco só para português e matemática. Veja só o cenário da pandemia. Como é que alguém que só estuda português e matemática, que ele entende minimamente das questões sanitárias, da política sanitária, da geopolítica, né, do mundo, como é que se distribui a ciência e a economia, a riqueza e a pobreza pelo mundo, como é que essa, qualquer pessoa vai compreender o mundo que vive se lhe for subtraído esse conhecimento? E o lugar de acesso é o ensino médio, não é nem o ensino superior. Esse é um primeiro ponto. O segundo, no Brasil hoje, menos de 16% de quem termina o ensino médio tem assento na educação superior, pública e privada, não só na universidade, pública e privada. A gente passou por uma expansão do ensino superior muito centrada no setor privado. Só que isso não é argumento para dizer, então tá, então profissionaliza a juventude pobre e deixa o ensino superior para os ricos. Isso é um argumento muito sem vergonha, que tem sido sim utilizado, né? Então quem é pobre vai fazer meia dúzia de cursinho e ser empreendedor da sua própria sobrevivência ou morrer de fome, e deixa o sagrado lugar da universidade para classe média alta. Isso não é jeito de fazer política pública. Não dá para levar a sério gente que diz uma besteira dessa. Né? Ou a educação é um direito ou não é. Essas pessoas estão assumindo que a educação é um direito para rico, não para todo mundo. E isso contraria a Constituição Federal, contraria a LDB, contraria qualquer princípio ético da sociedade em que a gente vive. Não merece a menor credibilidade. Sobre a questão privada, eu vou primeiro falar das escolas privadas. Ninguém aqui vai acreditar que qualquer escola particular que atende classe média alta, classe média baixa, vai subtrair alguma coisa do seu currículo. Vão até cumprir a lei, mas vão somar e não subtrair, como é o que está acontecendo com a rede pública, e tudo indica isso. Agora, o aspecto que o Diego chama atenção é muito importante, porque essa portaria veio de onde? Esse MEC, que até agora há pouco não dizia ainda que veio, que ficava só falando bobagem de que tinha plantação de maconha na universidade, com a pandemia a gente mostrou para que serve a universidade no Brasil, e não há quem não reconheça isso. Então, de um Ministério da Educação só dizia bobagem, de repente essa portaria, de onde ela veio? Quem é o intelectual, qual é o cérebro que está por detrás disso, qual é a pressão? E aí o Diego vai na mosca quando fala, né? Qual é o interesse, quem são essas fundações e associações do terceiro setor, vinculadas a bancos, vinculadas a empresas, a Fundação Lehman, o Instituto Unibanco, Itaú BBA, Fundação Natura, o Boticário, né? Tem uma porção delas e que foram se desdobrando, Instituto Reúno, Iungo, Sonho Grande, elas foram dando cria ao longo desses últimos anos, porque estão monitorando passo a passo os municípios para implementarem a Base Nacional Comum Curricular, que também tem um viés economicista, mercantil, de formação, de currículo, de escola, e agora no ensino médio, que estão aí assessorando os estados a elaborar esses currículos e depois a produção de material, elaboração de editais e assim por diante. Então, né, o que, que a gente retira como consequência disso? Então, sim, né, há gente interessada que essa implementação ocorra sem debate com a escola, do jeito que está. Né? E a pergunta que fica é essa: qual é o interesse desse setor empresarial na escola pública? E aí é muito simples dizer, ah, mas eles recebem recurso público. Olha, gente, o Itaú não precisa do dinheiro da escola pública. O Itaú BBA não precisa. Até utilizam para financiar parte do seu corpo, né? Dos seus funcionários, né? Dessa expertise empresarial, né? Para eficienticista, para pensar a escola pública. Agora, o que de fato está em disputa é o poder de dizer qual juventude para nossa, qual formação para nossa juventude. Que, em última análise, é dizer qual sociedade. Qual, porque esse jovem vai ocupar ou não espaços de poder, vai se identificar ou não como alguém que é parte da sociedade, com condições de decidir, vai se ver autonomamente como alguém que é intelectual, que possui autonomia intelectual, que pode decidir sobre a sociedade, sobre os rumos da sociedade. Hoje a gente pensa na juventude, na sua participação efetiva na decisão dos rumos da sociedade, ou ela é nada. Agora, né, para tornar essa juventude inócua do ponto de vista da sua ação política, da sua ação social, culturalmente falando, intelectualmente falando, eu lhe roubo o único lugar em que ela pode ter acesso ao conhecimento, à ciência, à arte, que é a escola. Essa é a nossa juventude periférica, a juventude que ocupou escola, como a Edmara lembrou, em 2016, a juventude que disse: eu não quero perder sociologia e filosofia, eu preciso dessas disciplinas. Essa juventude que disse: eu não vou aceitar um professor sem formação para me dar aula, com notório saber, como diz agora a lei, e que o Estado do Paraná está regulamentando, que cada escola vai certificar alguém para dar aula sem ter formação para isso. Essa juventude que se recusou naquele momento é essa que vai perder o seu local, o local de interação crítica com o conhecimento. E veja o exemplo que Edmara deu. Não interessa saber sobre o homem cordial somente para o vestibular. Nós temos que compreender a gênese do povo brasileiro a partir dessa literatura. É para isso que serve o conhecimento, não é só porque caiu no vestibular. A importância dele está porque é por ele que a gente se forma enquanto identidade, diferença e alguma coisa que nos torna indivíduo. É para isso que serve a escola, é para isso que serve o currículo. Não é só para, né? Então, esse ensino médio nem prepara para o ensino superior mesmo, nem prepara para o mercado e nem é a educação básica, ele é nada. Quando a lei foi aprovada, eu escrevi um texto que está na página do observatório, que eu batizei do ensino médio líquido. Líquido porque ele não se sustenta, não há consistência nesse currículo, não há consistência nessa escola. Né? E nós não falamos ainda de um aspecto, eu vou passar, mas quem sabe dê tempo depois de retornar para isso, que é uma experiência que o coletivo de humanidades vivenciou, que é o desastre que é tudo isso para os professores. E para as professoras, o quanto perder carga horária não é um prejuízo só para o estudante, mas é assumir mais 3 escolas, mais 3, 4 turmas, mais 300 alunos. E isso intensifica de tal modo o trabalho do nosso professor, da nossa professora, que a qualidade da educação se esvai. É líquido. Não há consistência nem no trabalho docente e nem na formação da juventude, né? E há essa orquestra, né? Muito bem lembrado aí pelo Diego, dos entes privados que estão aí monitorando passo a passo para garantir que isso se implemente, lamentavelmente.
Ótima colocação, professora, muito importante. E a gente tem mais coisa para falar, posteriormente acho que a senhora pode retomar no terceiro bloco o ponto que ficou aí. Vamos fazer mais um intervalo, tá bom? Peço que vocês aguardem, o papo está muito bom e é muito importante. Fiquem aí que a gente continua aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.